Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, é com alegria que por mais uma vez uso a tribuna desta casa, especialmente neste momento que o Senado está debatendo o Código Florestal. Hoje pela manhã, na Comissão do Meio Ambiente, em audiência pública, debatimos com o representante do Ministério do Meio Ambiente, com o representante da indústria de vidro, com o representante, presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, sobre os resíduos sólidos produzidos na indústria e também nas cidades. E quando nós estamos nesse momento discutindo o Código Florestal, eu vejo muitos ambientalistas, eu vejo muito meio de imprensa colocando o setor produtivo como se o setor produtivo, na verdade, fosse um vilão de bandidos ou de criminosos. Eu aqui nessa casa não posso concordar e não posso admitir, porque essa casa é a balança e a vontade do povo brasileiro. E ao mesmo tempo, quando nós estamos aqui discutindo, onde já foi aprovado na Câmara dos Deputados a reforma do Código Florestal, eu faço uma pergunta para todos aqueles que estão dando palpite na cidade: o que fizeram para ajudar a cuidar e preservar o meio ambiente na parte do saneamento básico dentro da cidade? Eu faço aqui um desafio para os moradores das grandes cidades, dos grandes centros, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro e tantos outros por aí. Quantas enchentes que tem dado por lixo jogado e trancando os bueiros, trancando por falta de tratamento, falta de cuidado e por falta de dar um destino. E hoje os dados do presidente da associação, do Paulo Kizoski, dos prefeitos do Brasil afora, tinha dados, infelizmente, tristes. Quando nós temos mais de 80% das cidades brasileiras que não tem sequer um aterro sanitário. Aqui em Brasília, eu vi filme, vi fotos, que infelizmente é triste, aonde a coleta do lixo e o destino que se dá, as fotos e a filmagem lá mostra catadores lutando para cada um pegar um pedaço, ver o que cada um pode aproveitar mais ainda. E ao mesmo tempo que discutimos a reforma do Código Florestal, que é uma preocupação de todos, para poder dar legalidade para quem produz, especialmente nós que precisamos de alimento para poder sobreviver, aonde 70% dessa produção de alimentos é para o nosso povo brasileiro e 30% para exportação, eu vejo muitos fazer discurso em cima do povo trabalhador, quando, na verdade, tanto os ambientalistas como também os produtores deviam viver de forma harmoniosa, de lado a lado, com um só sentido e com um só propósito: o bem-estar da humanidade e o progresso do país. Para quem não sabe, dados oficiais, nós temos 61% das nossas Mata Atlântica, Mata Amazônica, preservada. 61%. 27% é para produção agrícola e pecuária, e o restante é água. Então, portanto, nós brasileiros já fizemos o dever de casa. Mas tem erros cometidos no passado? Concordo que tem. Bom, vamos prender quem cometeu erros no passado? Vamos. E se nós tivermos que prender quem cometeu erro no passado, os primeiros que nós tínhamos que botar na prisão eram os ex-ministros do meio ambiente. Os primeiros que tinham que botar na prisão. Por quê? Porque os erros que foi cometido começou há 40, 50 anos atrás, 30 anos atrás, quando o povo lá da região do sul plantou uva nas encostas daqueles morros. no Rio Grande do Sul. Quando os nossos irmãos catarinenses plantaram uma ação nas encostas, nos morros de Santa Catarina. Quando os mineiros capixaba plantaram café nos morros, aonde também era proibido. Mas isso aconteceu há 4, 5 anos atrás? Não, isso vem se arrastando anos após anos. A lei existia, senhora presidente, senhores senadores, mas infelizmente não era cumprida. E agora querem colocar o setor produtivo como bandido? Não dá para aceitar. Da mesma maneira, o estado de Rondônia serviu de modelo da reforma agrária na década de 70 e 80, na ditadura militar. Vamos integrar, ocupar a Amazônia para não entregar a Amazônia. E lá as pessoas só ganhavam o título definitivo se no seu lote de 100 hectares desmatava os 100 hectares. Você desmatava a sua propriedade. Eu conheço uma pessoa, conheço um amigo que mora na linha 45, no município de Santa Luzia do Oeste. O nome dele, o popular dele, é conhecido Taboca. Ele desmatou 100 hectares de terra na década de 80. E o governo federal deu 500 hectares de terra para ele como prêmio porque desmatou os 500 hectares. E agora vem dizer que aquela população, esses produtores são criminosos. Não dá para aceitar. Ao mesmo tempo, não podemos aceitar quando os produtores do Paraná no passado precisava desmatar para poder ter direito, para poder ter direito a financiamento, ter direito a linha de crédito, se não desmatasse, não produzíamos, Danilo. E por isso nós não podemos concordar que o setor produtivo seja tratado como bandido. Todos aqueles que querem preservar, mas não numa sala aqui em Brasília, numa sala com ar-condicionado, olhando para um lado tudo florido, um lago bonito, olhando para o outro, vendo o Banco Central, mas olha ao redor do Brasil e vê quanta miséria. Produtores brasileiros vivem se arrastando. Quando o produto está bom, importam leite da Argentina, caindo o preço do leite no Brasil. Muitas vezes querem controlar a inflação às custas da mão calejada e do suor do pequeno e do médio produtor. O grande se vira, mas o pequeno sofre muito. Pois não, senador Brasileiro, Zanildo.
Senador Ivo Cassol, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pela abordagem do tema. É muito importante realmente que o Senado debata essa questão de maneira muito serena e sem radicalismos. Porque eu fico preocupado quando se faz uma dicotomia, uma bipolaridade nessa questão. De um lado, ambientalista. O que é ambientalista? Será que o caboclo que vive lá na Amazônia, no meio da mata, não é ambientalista? Ele vive no meio ambiente. Do outro lado, os ruralistas. O que é ruralista? Ruralista é qualquer uma pessoa, os índios, os caboclos, os assentados do Inca que foram colocados lá. Então, acho que muito mais do que fazer uma reforma olhando para o retrovisor, nós temos que fazer uma reforma do Código Florestal olhando para frente, para manter esse país crescendo, logicamente, sem agredir o meio ambiente, respeitando a natureza, de maneira inteligente. Há fórmulas para isso. Portanto, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que eu quero muito colaborar com esse debate, porque aqui nessa casa tem 3 representantes de cada estado, das diversas regiões do país, que têm tanto interesse quanto qualquer um. Mas nós da Amazônia, mais do que qualquer um, porque nós somos 61% do território nacional.
Obrigado, senador. Serve de exemplo, de modelo, dizia numa audiência pública há poucos dias atrás. Querem proibir o plantio e o aproveitamento das áreas à beira dos rios. O que seria do nosso povo, do Nordeste, de Petrolina, que produz frutas à margem do Rio São Francisco? A legislação proíbe, mas a produção está lá. Então nós precisamos sim dar um marco zero e começar daqui para frente para que a legislação, as nossas leis, seja cumprida. Mas para isso faço aqui um pedido, uma reflexão. Que cada um que está dando palpite, especialmente essas lideranças dos grandes centros, o que estão fazendo para ajudar a preservação na questão do saneamento básico, dos resíduos sólidos? E aqui nessa casa é muito fácil, senhoras e senhores senadores, você cria leis e deixa o abacaxi para o prefeito descascar. A exemplo da lei do resíduo sólido, que em 3 anos os prefeitos têm que solucionar de uma vez por todas, sem dar a solução do dinheiro. A exemplo disso, eu fui prefeito, 15% da receita do município é para a saúde. 12% da receita do estado é para a saúde. Mas com isso só consegue tocar? Não consegue tocar, não. Precisa muito mais. Então o que, que nós precisamos? Que o Caixa Central apoie e dê subsídio para que esses pequenos municípios sejam contemplados. Então, com isso, nós que somos defensores do setor produtivo, nós que queremos paz no campo, para que possamos integrar esse Brasil crescer, precisamos trabalhar integrado, tanto os ambientalistas como o setor produtivo, que seja trabalhado com respeito. Mas nós precisamos também envolver os grandes centros, prefeitos, os representantes de todas as classes, para que a gente possa aproveitar nesse debate do Código Florestal e trazer para a responsabilidade todos eles juntos. Agradeço a oportunidade, que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.
Obrigada, senador Ivo Cassol. E a propósito do tema do Código Florestal, não sei se o senhor teve a oportunidade ontem de ver um programa do deputado Aldo Rebelo no Canal Livre na TV Cultura, onde ele se colocou muito bem em relação ao tema. Eu acho que eu recomendaria aos ouvintes da TV Senado que tivessem acesso de pedir esse programa, porque realmente esclarece muitos dos pontos aqui colocados brilhantemente por Vossa Excelência.
Só permite só mais um minutinho, só queria aproveitar.
Gente, só para concluir aqui, parabenizar o deputado Aldo Rebelo pela postura e o enfrentamento que teve. Ele percorreu os quatro cantos desse grande rincão brasileiro. E, ao mesmo tempo, o que a Câmara dos Deputados aprovou não foi isenção de multa, não foi facilidade para ninguém. O que nós não podemos é rechear os cofres da União, mais ainda com dinheiro. O que nós precisamos é recuperar, permutar os débitos que tem em troca de recuperação. Com isso, nós estamos contribuindo com o meio ambiente e melhorando ainda mais o clima mundial. Obrigado.